بسم الله وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta mais uma aula sobre a explicação do livro do Ulul Maram, no capítulo sobre Akhlaq, que é os bons modos e as etiquetas islâmicas. E na aula passada demos início ao primeiro hadith, a primeira narração que Imam Hafiz ibn Hajar rahimahullah mencionou nesse capítulo, que é o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala dos direitos ou das obrigações dos muçulmanos uns para com os outros. E na aula passada falamos da primeira obrigação, que é a obrigação de cumprimentar. O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração disse: حق المسلم على مسلم ستون. Yani, o direito ou as obrigações do muçulmano para com o outro são seis. إذا لقيته فسلم عليه. Se você o encontrar, então que cumprimente a ele. E essa foi a nossa aula de, na semana passada. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ. Yani, se ele, esse teu irmão muçulmano, te convidar, então responda a esse convite. Isso quer dizer que, se alguém dentre os muçulmanos, um irmão muçulmano te convidar para o seu casamento ou para fazer uma refeição, para ter uma refeição com ele na sua casa, então você deve responder a isso, participando nisso. Até vendo outras narrações, no que diz respeito ao convite de festa de casamento, de que, mesmo que você esteja de jejum, jejum facultativo, então é obrigatório de você quebrar o seu jejum e responder ao seu ao convite do seu irmão. Portanto, isso mostra o grande direito entre os muçulmanos, que é isso também mostra a compaixão dos muçulmanos uns pelos com os outros. E o que é obrigatório responder no que diz respeito ao convite é o convite de casamento. Quanto ao convite normal, de passar uma refeição, não é obrigatório a pessoa de responder a esse convite. Caso a pessoa, por exemplo, tenha ocupações ou tenha algo que o impede de responder ao convite do seu irmão. Mas o mais recomendável é a pessoa de responder a esse convite, nem que seja para você simplesmente fazer presente a casa do seu irmão. Quando alguém te convida para para uma refeição, faz parte da sunna de tu responderes a esse convite, por mais que você não esteja, por exemplo, com fome ou tenha na mesa algo que não te agrada. O fato de o teu irmão te convidar para passar uma refeição com ele, isso mostra a compaixão que ele tem para contigo. Sendo assim, você deve responder a isso. Isso também mostra, isso força também os laços de irmandade entre os muçulmanos. Portanto, o que é obrigatório a pessoa responder dentre os convites é o convite de casamento. Se alguém te convidar para o casamento, um irmão muçulmano te convidar para o casamento, é obrigatório você te fazer presente no casamento dele. Isso, caso não haja nesse casamento, coisas que são contrárias à Sharia. Se houver nesse casamento coisas contrárias aos ensinamentos do Islã, então não é obrigatório de tu fazeste presente nesse local. Pelo contrário, é obrigatório aconselhar a essa pessoa que te convidou sobre esses males que possam existir nesse casamento, como é o caso de junção entre homens e mulheres, ou existência de músicas e tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos da religião. Portanto, se um irmão muçulmano te convidar para um casamento, E não existir nesse casamento coisas contrárias à Sharia, é obrigatório de responder a esse convite. É obrigatório de responder a esse convite. Portanto, esse é um dos direitos que os muçulmanos têm uns pelos com os outros. Isso é algo que fortifica os laços entre os irmãos muçulmanos. Quando você convida alguém, por exemplo, para o teu casamento e não se faz presente, a pessoa que te convidou fica triste. Fica triste. Por que que o fulano não veio no meu casamento? Sendo assim, o Islam veio eliminar esses pequenos pontos que possam no futuro ser motivo de rivalidade entre as pessoas. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, por via do seu mensageiro, prescreveu de que todo muçulmano deve responder ao chamamento do seu irmão no que diz respeito ao walima, que é a festa de casamento. Como disse, coisas além disso, como o caso de convites normais, da pessoa, por exemplo, ir ter uma refeição em casa do seu irmão. Enquanto a pessoa for capaz de se fazer presente e não existir algo que impeça isso, não há mal em a pessoa se fazer presente, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, mas faz parte de um bom comportamento a pessoa se fazer presente nisso. A pessoa fazer presente nisso. E dentre o terceiro direito que os muçulmanos têm um pelos com os outros, que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nessa narração, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحَ لَهُ. Se um irmão muçulmano te convidar ou te pedir conselho, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحَ لَهُ. Se um irmão muçulmano te pedir conselho sobre algo, então aconselhe a ele. Se pedir a tua opinião sobre algo, ele tem algo que necessita da sua opinião, então você deve dar a ele a sua opinião, caso você, principalmente conheça, mais do que ele, o assunto que ele te questiona, ou que te pede, ou que te pede a conselho. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa idha istansahaka fansah lahu." Se, por exemplo, um irmão muçulmano dizer: qual é a tua opinião? Ele quer casar, por exemplo, e pede opinião sobre o que você acha da família, da esposa, ou ao contrário, a mulher que pretende casar com um fulano e questiona sobre a família dessa pessoa. Como é que eles são, ou as características dessa mulher, se ela comporta-se de uma forma adequada ou não. Enquanto você tiver conhecimento sobre isso, é obrigatório de tu dizeres tudo aquilo que você conhece, seja defeito ou algo bom. Seja boas características ou más características, é obrigatório tu dizeres isso ao teu irmão muçulmano. Portanto, isso é algo que é obrigatório. E mesmo também, quando a pessoa, por exemplo, quer viajar para um sítio e o teu irmão muçulmano tem mais conhecimento sobre esse sítio do que a ti e vem te pedir conselhos sobre qual é o melhor sítio para ir, é obrigatório também tu explicares a ele de acordo com o seu conhecimento. No que diz respeito ao conselho, são vários os assuntos, como é o caso de a pessoa quer comprar algo, também pede a ti o conselho. Você deve ser imparcial no seu conselho. Por mais que você não goste da pessoa, não vai procurar lhe prejudicar, como fazem alguns shayatin dentre os seres humanos. Quando são questionados sobre algo, são pedidos conselhos, são pedidos a sua opinião sobre um assunto, porque ele não gosta da outra parte, dá os piores conselhos ou dá as piores indicações. E isso é contrário aos ensinamentos do Islã. É contrário àquilo que é os ensinamentos do Islã. Portanto, o muçulmano deve fazer nasiha em todas as ocasiões que é pedido a nasiha, que é o conselho. quando se trata principalmente de casamento, isso é uma grande responsabilidade. Quando alguém te pede conselho, você deve ser imparcial. Descrever todos os detalhes que você conhece. Às vezes as pessoas caem em problemas nos casamentos porque fulano não deu a opinião correta que ele sabia. Ele sabia que essa, por exemplo, que a mulher tem mau comportamento, de que a família tem tal e tal característica. Foi questionado sobre isso e não disse nada. Ocultou esses defeitos, que são defeitos que podem ter impacto na boa convivência entre marido e mulher. Quando você é pedido conselho, você diz aquilo que você sabe. Você não é responsável por querer cobrir ou embelezar fulano ou para agradar fulano. Isso você será questionado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Existem pessoas que, por darem maus conselhos, destroem famílias. Destroem famílias, destroem lares, destroem famílias, no que diz respeito tanto o marido como a mulher, bem como os membros da própria família. Simplesmente porque ele não foi verídico no seu conselho. E também se aplica isso quando você é chamado, por exemplo, para depor num caso, por exemplo, no tribunal ou nas autoridades. Você tem conhecimento sobre algo e foi-te questionado, por exemplo, sobre fulano. Você deve dizer aquilo que você sabe e não procurar tanto embelezar esse fulano ou procurar destruir esse fulano, como infelizmente é a metodologia de algumas pessoas. Quando são questionados sobre uma pessoa que eles têm desavença com essa pessoa, ou não gostam dessa pessoa, ou têm inveja dessa pessoa, quando são questionados sobre ele, sobre essa outra pessoa, descrevem das piores formas, sabendo que essas características não existem na pessoa referida, mas porque ele tem ódio ou inveja para com essa pessoa, fala a falsidade. E esses, como vem em outras narrações, shahadat zur, falso testemunho, é um dos pecados maiores. É um dos pecados maiores, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou e chamou a atenção em várias narrações sobre aqueles que dão falsos testemunhos. E os pecados maiores são pecados que a pessoa, se morrer sobre eles, pode ser castigado no inferno por causa desses maus testemunhos que a pessoa dá, ou falsos testemunhos. Portanto, o muçulmano deve ser verídico em todas as ocasiões, por mais que a pessoa, a outra parte, seja seu inimigo, ou seja, uma pessoa que tu não vais com a cara dele, como se diz. Você deve ser verídico em todas as ocasiões, falar a verdade, por mais que seja a teu favor, ou seja contra ti. Enquanto você for pedido de dar o teu parecer ou o teu testemunho, você deve ser verídico nisso. Isso é algo que você não encontra nos Ahlul Bidah. Ahlul Bidah são as pessoas que não se confia. Qualquer oportunidade que eles encontram, para derrubar o seu inimigo, eles fazem de tudo. Enquanto aquele que segue a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e segue aquilo que é o akhlaq islam, as etiquetas islâmicas e os bons modos, ele fala a verdade, por mais que a pessoa que está do outro lado seja o seu inimigo, seja um ahl bidah. Você nunca vai encontrar ahl sunna a falar mal de ahl bidah sem nenhum motivo, somente para em destruir o Ahl Bidah. Daí que até as ciências de Jarh wa Ta'dil, que é falar sobre indivíduos, elogiar ou repudiar esses indivíduos, existem regras. Existem regras que você não pode fazer volume, até por mais que essa pessoa seja Ahl Bidah. Por exemplo, Segundo leo el libro Mizan wal I'tidal de Imam al-Dhahabi rahimahullah, o de entre otros, yani aimat al-salaf que escribieron sobre narradores de hadith, vas a encontrar ellos hablando de aquello que ellos saben sobre esa persona. Por más que sea un individuo yani desviado, ellos no acrecentan ni disminuyen de aquello que es las características de ese individuo. Entonces, ese debe ser amana, yani responsabilidad que la persona tiene, yani independientemente del tipo de persona. E algumas pessoas também, no que diz respeito a esse ponto, yani, são, como disse o Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, de que algumas pessoas, em todas as ocasiões, são shaitan akhra, são shaitan, yani, são demônios. Quando ele fala, se ele fala, ou fala com falsidade, sendo assim, é yani, yani, shaitan natiq, que é demônio falante, ou se fica calado, fica calado sobre a falsidade. Yani, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, descreve essa pessoa como shaitan akhras, yani shaitan mudo. Quer dizer que quando ele fala, fala falsidade, quando fica calado com base na falsidade. Algumas pessoas são chamadas, por exemplo, são para dar o seu testemunho, ou o seu conselho, ou o seu parecer. Se ele fala, fala o que é falso. Por vezes são chamados de dar testemunho ou dar a opinião, fica calado, sabendo que a verdade é isto. Ele fica calado, yani, como se não soubesse de nada, enquanto ele sabe qual é a verdade e o que é a falsidade. E esse é o que Imam Ibn al-Qayyim chama de shaitan, yani, akhras, shaitan mudo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, o muçulmano deve ser exemplar e imparcial em todas as ocasiões, no que diz respeito à justiça, yani, colocar as coisas no seu devido lugar. E essa é uma grande, yani, é uma grande, esse é um grande ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa das narrações: "Ad-dinu nasiha", yani, que o bom conselho faz parte da religião. O bom conselho faz parte da religião. O muçulmano deve ter essa característica, sempre aconselhar, yani, quando yani, os sábios, por exemplo, falam sobre indivíduos desviados, de que fulano é desviado, não estão a falar isso yani, para yani, derrubar essa pessoa, para tirar a fama dessa pessoa. Estão a falar isso como nasiha. Estão a aconselhar as pessoas. Fulano é indivíduo, yani, por exemplo, desviado, é sufi, yani, ikhwani. Essa é uma chamada de atenção para você ficar atento a esse indivíduo, para não se deixar levar com a perdição que esse indivíduo está apegado. E também isso constitui uma chamada de atenção para esse próprio indivíduo, para que ele volte à verdade e se arrependa Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ad-din nasiha, yani, o bom conselho é algo que faz parte da religião. E quando a pessoa pedida, yani, opinião ou parecer, quando um ser humano muçulmano pede yani, opinião sobre algo que tem a ver com uma pessoa, e você fala sobre essa pessoa, por exemplo, dos defeitos, isso não é considerado como riba, como alguns yani, têm na cabeça. Isso não é considerado como calúnia, mas sim faz parte do conselho. Daí que Hafiz an-Nawawi rahimahullah, no Riyad al-Salihin, mencionou sobre isso um capítulo que fala sobre isso, al-ghiba mubaha, yani, entre aspas, a calúnia permitida. Dentre eles é quando se trata de yani, a pessoa pedida conselho sobre algo e a pessoa fala daquilo que ele sabe sobre a tal pessoa. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona o quarto direito ou obrigação yani, dos muçulmanos uns para com os outros. Disse: "Wa idha atasa fa hamida Allah fa shammituhu." Yani, se a pessoa expirar e dizer alhamdulillah, então fa shammituhu. Quer dizer que você deve dizer a ele: "Yarhamukallah, yarhamukallah." Essa também é uma das obrigações que os muçulmanos têm uns para com os outros. Yani, a pessoa, por vezes, por causa de esfriados, ou constipação, ou gripe, yani, aspira constantemente. Quando a pessoa aspira, a pessoa deve dizer Alhamdulillah. Esse é um dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. A pessoa, quando aspira, dizer Alhamdulillah. E aquele que ouvir isso, deve dizer Yarhamuk Allah. Yarhamuk Allah. Yani, que Allah tenha misericórdia de ti. E ele deve voltar a dizer Yahdikum Allahu wa yuslih ba'lakum. Yani, que Allah subhanahu wa ta'ala guie a ti e que retifique os seus assuntos. Portanto, isso mostra a compaixão entre os muçulmanos uns pelos outros. Fazem prece a favor um do outro. Portanto, a pessoa quando aspira, quando expira, quando expirar, devido, seja qualquer for o motivo, a pessoa deve dizer Alhamdulillah. E a pessoa que ouve deve dizer Yarhamuk Allah. E ele deve voltar a dizer Yahdikum Allah wa yuslih ba'lakum. Isso se a pessoa dizer Alhamdulillah. Se a pessoa expirar e não dizer Alhamdulillah, não é obrigatório tu dizeres Yarhamuk Allah. A pessoa só diz Yarhamuk Allah se ele dizer, depois de expirar, Alhamdulillah. E se ele expirar, por exemplo, 3 vezes, a pessoa diz Yarhamuk Allah, Yarhamuk Allah, depois de ele dizer Alhamdulillah. E se ele expirar a quarta vez, a pessoa deve dizer Shafakillah, ou Shafak Allah. Pois isso mostra de que a pessoa está doente, como vê no Sunan Abi Daud, de que a pessoa que expirar 4 vezes, mais de 3 vezes, isso é um sinal de que ele está doente. É um sinal de que ele está doente, tem gripe ou tem um esfriamento, tem esfriado. Sendo assim, quando ele expirar mais do que 3 vezes, não é obrigatório a pessoa dizer Alhamdulillah, pois essa pessoa encontra-se doente. Essa pessoa encontra-se doente. Portanto, essa é uma das da Sunna, um dos ensinamentos do Profeta sallallahu alaihi wasallam, para essas ocasiões em que a pessoa expirar e dizer Alhamdulillah. Em seguida, o Profeta sallallahu alaihi wasallam, falando do quinto direito que os muçulmanos têm uns pelo com os outros, disse: وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. Se o teu irmão muçulmano ficar doente, então visita ele. Visitar o seu irmão muçulmano é algo obrigatório e é um direito que ele tem sobre ti. Pois, quando a pessoa visita um doente, isso tem um grande efeito no próprio doente. O seu coração fica mais aberto, ele fica com mais esperança de recuperar. E quando ele vê uma pessoa que está de boa saúde, isso traz a ele alegria. É como se fosse um sinal de que ele irá de recuperar. Traz a ele esperança de recuperar. Isso abre, a sua esperança, e fica com mais motivação e esperança de que ele vai curar brevemente. Quando ele vê, os seus irmãos muçulmanos de boa saúde a visitarem ele. Porque a doença coloca a pessoa na aflição, na dificuldade. E principalmente se a pessoa estiver, por exemplo, no hospital, rodeado de pessoas também que estão doentes, quando ele olha as pessoas ao seu redor, isso pode piorar ainda mais a sua doença. Pois vê que todos que estão ao seu redor estão no mesmo estado que ele. Quando ele vê pessoas de boa saúde, ele fica contente. Fica contente. Daí que, dentre os ensinamentos também do Islam, é que quando você vai visitar um doente, não pode dizer para ele de que a tua doença piorou, ou você está ainda mais doente, wala hawla wala quwwata billah, como algumas pessoas fazem. O Islam nos ensina de que quando você vai visitar alguém, por mais que você vê ele doente, você tem que dizer, tem que dar a ele esperança, dizer, oh, mashallah, tu estás ainda melhor, estás melhor do que ontem. Yani, inshallah, ficará melhor brevemente. Vejo na tua cara, yani, recuperação. Isso traz, yani, alegria para a pessoa que está doente. Traz alegria para a pessoa que está doente. Somente se a pessoa ver na pessoa doente sinais da morte, yani, de que este doente está à beira da morte. Nessa circunstância, a pessoa aconselha ele sobre o testamento e sobre o shahada, yani repetir Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah constantemente e recordar ele também a tauba, o arrependimento, pois yani, nessa última fase da vida a pessoa necessita disso. Portanto, se a pessoa vai visitar alguém e não vê nele sinais da morte, então deve dar a ele boas novas, yani, usar palavras que motivam ele, como yani, dissemos anteriormente. Somente se ele ver sinais da morte aqui, aconselha yani, ao doente de escrever o seu testamento para evitar problemas yani, depois da sua morte. Bem como também recorda ao seu irmão doente de mencionar constantemente La ilaha illallah, pois aquele que morre yani, a sua última palavra nesse mundo é La ilaha illallah. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de que ele estará em boa situação depois da morte. Portanto, essas são algumas regras de visita que os muçulmanos devem yani, seguir e devem cumprir uns pelos outros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda mais menciona yani, alguns direitos dos muçulmanos uns pelos outros. E antes de passarmos para esse, yani, para outro direito ou obrigação do muçulmano para com outro, também quando se trata de doente, yani, visitar doente, os sábios até dizem que é permitido a pessoa visitar um kafir, yani, um descrente. É permitido a pessoa visitar um descrente se a pessoa, yani, tem a esperança de que ele vire muçulmano, yani, visita ele com o objetivo de fazer da'wah, chamar ele para o Islã. Pois quando ele se encontra doente, yani, é mais provável que ele aceite o Islã devido à sua condição. Daí que é algo que os muçulmanos devem fazer é visitar doentes nos hospitais como uma forma de da'wah, de chamar eles para o Islã. Seja esses doentes, Yahud ou Nasara, cristão ou judeu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê em várias narrações, visitou um judeu que estava doente, um jovem, e quando visitou esse jovem, disse para ele, Aslim, fique muçulmano. E esse jovem olhou para o seu pai, é como se estivesse a perguntar o que ele deveria fazer, e o pai disse, Ati' Aba al-Qasim, obedeça a Aba al-Qasim. Aba al-Qasim era um dos cunha do profeta sallallahu alaihi wasallam. E sendo assim, esse jovem abraçou o Islã e o profeta sallallahu alaihi wasallam quando e passando um tempo ele morreu, quer dizer que morreu sobre o Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala que o salvou do inferno. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa deve ser também de fazer parte das etiquetas dos muçulmanos, visitar os não-muçulmanos com o objetivo de fazer a da'wah. Com o objetivo de fazer a da'wah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda mencionando sobre os direitos dos muçulmanos uns pelos outros, que é o sexto direito que ele mencionou, sallallahu alaihi wasallam, disse: وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ جَنَازَتَهُ. Quer dizer que quando esse irmão muçulmano morrer, então siga o seu funeral, acompanhe o seu funeral até ele ser enterrado. E seguir o funeral quer dizer que a pessoa deve fazer a oração para ele, para esse seu irmão que morreu, participar do seu enterro, bem como seguir também o seu corpo quando é levado para o cemitério. Pois, se a pessoa faz oração para o seu irmão que morreu, e a oração de janaza, como iremos ver mais à frente, é constituída por doar, em invocação. E também ele, quando anda, segue o corpo do seu irmão muçulmano ao cemitério e participa no seu enterro e faz prece durante isso, depois dele ser enterrado, faz prece para o seu irmão muçulmano e pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala a favor dele. Isso tudo beneficia essa pessoa que morreu. Isso tudo beneficia essa pessoa que morreu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa narração encorajando as pessoas de rezarem, fazerem orações, oração de janaza para as pessoas que morreram dentre os muçulmanos, disse: وَمَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَلَهُ قِرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ. Aquele que faz oração para o morto, oração de janaza, فَلَهُ قِرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ, tem uma montanha de recompensa. Tem uma montanha de recompensa se ele fazer a oração para o defunto. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَتَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنْ فَلَهُ قِرَاطَانِ. Se ele seguir o corpo desse morto, dentre os muçulmanos, até ser enterrado, então ele tem a recompensa de dois qiratan, duas montanhas de recompensa. Duas montanhas de recompensa. Portanto, isso mostra a grande virtude da pessoa fazer a oração de janaza, oração para o morto, e seguir o seu corpo até ser enterrado, e depois de ser enterrado também pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala a favor dele. Isso tudo, a pessoa que faz isso ganha recompensa, bem como a pessoa que morreu, o morto, se beneficia disso, se beneficia dessa prece do seu irmão muçulmano. Portanto, isso mostra os grandes ensinamentos do Islã. Os muçulmanos têm direito uns pelo com os outros, até os mortos. Quer dizer que os direitos dos muçulmanos entre eles não se limita somente durante a vida, até durante a morte. Existem várias outras narrações em que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou vários outros direitos. Nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou esses seis direitos ou obrigações que são bastante importantes e que devemos memorizar e colocar em prática no nosso dia a dia. Portanto, essa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam mostra de que os crentes muçulmanos são irmãos e esse grau de irmandade é maior do que o grau de irmandade sanguínea. A irmandade por via da fé é maior do que a irmandade por via sanguínea. Portanto, isso mostra que o Islã é uma religião completa que veio com ensinamentos que colocam harmonia na convivência entre as pessoas. Portanto, se a gente colocar em prática esses ensinamentos do Profeta sallallahu alaihi wasallam, iremos de beneficiar a nós próprios e a nossos irmãos muçulmanos na comunidade. E isso também pode ser um ensinamento que pode ser motivo dos não muçulmanos abraçarem o Islã por verem esse grau de irmandade que existe entre os muçulmanos, ao ponto de haver obrigação entre eles. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça morrer sobre La ilaha illallah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.